E com vocês mais um momento esportivo nessa quarta-feira, onde os Colorados estão muito felizes, né? E aí, nesse dia bonito aí de quarta-feira, dia 23 de agosto, nós falamos também um pouco aí sobre a Série C, né? E a Série B, né? Onde tivemos jogos, né? Série D só no final de semana aí que teremos a decisão do Caxias, né, contra a Portuguesa do Rio de Janeiro na primeira partida. Mas na série C nós tivemos o Ipiranga então se despedindo, né, da competição praticamente. Tem jogo ainda nesse final de semana contra o Botafogo da Paraíba, mas acabou perdendo para o São Bernardo do Campo lá em São Bernardo do Campo, no estado de São Paulo, né? Perdeu por 1-0 e ficou sem chances de chegar entre os oito. E assim se despede da Série C desse ano, né? Agora, nesse sábado, vai só cumprir tabela e esperando que no ano que vem tenha a melhor chance. Na Série B, o Juventude, né? O Juventude surpreendeu todos, né? Ganhou do Mirassol, lá e também no estado de São Paulo, ganhou de 1-0 e agora está entre os quatro melhores da Série B. Quer dizer, está dentro da lista para entrar na Série A. Claro, faltam ainda 13, 14 rodadas, mas. Ah, vamos torcer, Juventude aí, num crescente, né? Ganhando fora de casa, né? Tendo problema em casa, né? Acabou empatando semana passada com o Sampaio Correia, mas vamos torcer que o Juventude consiga aí transpor as suas dificuldades e chegar aí à Série A do ano que vem, junto com o Grêmio e Internacional, né? E também tivemos pela Série A, né? Pela Libertadores, meus amigos, pela Libertadores, a gente sempre esquece que o Internacional é o único time gaúcho, né, que está aí disputando as quartas de final, né, e se classificando, estamos aí para as semifinais, né, para ficar entre os quatro da Libertadores, que já é um grande avanço, né, um grande avanço. O Internacional, que a perspectiva era péssima, né, minha mesmo, reconheço. E ainda há dificuldade, como eu falei, na questão da disputa do Brasileirão, justamente pela essa disputa concomitante entre Libertadores e a Série A do Brasileirão, né? O Internacional, o plantel não estava lá, essas coisas, então, de repente, isso aí poderia prejudicar o Inter a nível do Brasileirão, como está prejudicando, mas se está indo à frente na Libertadores, está compensado, está bonito, está legal. Vamos ver se a gente consegue, né, chegar então à grande final do Maracanã. Nesse jogo de ontem, né, contra o Bolívar, o Internacional adotou uma estratégia meio suicida, né, complicada, mas não tinha outro jeito devido ao ar rarefeito, né, problema de respiração que dá, né, no pessoal, devido à altitude de mais de 3.600 metros, onde o ar fica pouco, a pessoa não está acostumada e sofre bastante numa competição. E foi o que aconteceu com o Internacional, mas em menor grau. Pareceu assim que o Internacional, pelo menos para quem está assistindo, não sofreu tanto, devido à estratégia. A estratégia qual é que foi? Segurar lá atrás, esperar e se der, contra-ataque, fazer alguma coisa. Então o Inter realmente se condicionou na defensiva. Ficou na defensiva e se poupando ao máximo na questão de preparo físico. E porque sabia que no segundo tempo ia sofrer como sofreu. No Internacional também sabia que tinha que contar com a sorte, né? Como os outros não tiveram, o Atlético Paranaense e outros times que perderam ali na altitude, né, por 2 gols de diferença, a expectativa em geral do pessoal colorado e dos jornalistas é de que o Internacional poderia com certeza perder aí por até 2 gols, né, e teria chance aqui dentro, poderia levar goleado. No final, gente, 1-0, né? O Enner Valencia, numa escapada, né? Uma jogada armada, não foi um contra-ataque, foi armado lá atrás. Veio com calma, a bola passou para o Alan Patrick, que realmente está jogando muito bem, e jogou para o Enner Valencia, que passou pelo zagueiro, meio junto, né? Ali chutou, a bola passou pelos baixos das pernas desse zagueiro e foi no canto direito, né? Com força, né? A bola ficou rodando lá dentro da goleira ainda, foi bastante, chamou a atenção, né? Então, a potência do chute do Enner Valencia. E aí, no primeiro tempo, o Internacional ali pelos 15 minutos fez esse placar e depois se segurou. Se segurou o tempo todo, tanto no primeiro como no segundo tempo. O grande problema do Internacional sempre foi bola alta, e era o medo, né, dos Colorados nessa questão, porque a nossa zaga realmente na bola alta é complicada, mas a bola alta veio quando eles venceram a bola, por sorte, foi todas para fora, né, ali no primeiro tempo, e tivemos uma defesa fantástica do Rocher, né, que a bola bateu, desviou e ele com uma mão conseguiu defender parcialmente e depois agarrou a bola. Então, o Rocher foi um destaque também, né? Nesse sentido, foi providencial, né, essa defesa, porque ali, olha, não é qualquer goleiro que faz aquela defesa ali. Bom, aí tiveram grandes chances de cabeça, como falei, o time até escanteio, gente, foi uns 10 escanteios no primeiro tempo, foi uma loucura. Uma pressão realmente bastante forte do Bolívar. A estratégia do Inter realmente foi perigosa, mas não tinha outro jeito. No segundo tempo, mesma coisa, né? Sempre do mesmo jeito, mas o Internacional melhorou. Melhorou bastante. Teve até bastante chance de ampliar, né? Teve uma chance com o Enner Valencia, mas devido à altitude também, a bola corre mais. Ela corre mais, você não tem muito controle dela. Os chutes de longa distância são fatais, porque a bola pega uma maior velocidade por causa do ar rarefeito. Enfim, é uma questão toda negativa, né? Em La Paz, né? A altitude é enorme. Então, isso aí realmente prejudicou, mas o Internacional superou tudo isso, né? Mesmo superou o Bolívar, que também tem boa qualidade técnica, né? E tem que ter perigo aí agora aqui com o Beira-Rio. O Internacional tem que ter muito cuidado com esse time também, não pode facilitar. Vai ter que poupar titulares agora com o Flamengo no sábado, às 18h30, pelo Brasileirão no Maracanã, né? Então, teremos esse jogo ainda, medonho, tranquilo, mas vai ter que poupar titulares, vai ter que colocar pessoas da reserva, né? Com certeza. E então, não adianta, teremos uma grande dificuldade também na terça-feira que vem, claro que não igual a que está ali. Então, só depende do Internacional. O Internacional joga por um empate na próxima semana, e com certeza são enormes as chances de passar para quartas de final para enfrentar o Fluminense ou o Olímpia, né? Que teremos agora quinta-feira esse jogo, Fluminense e Olímpia primeiro, e na semana que vem o segundo, né? Então vai passar, se o Internacional pegar o Fluminense, por exemplo, na próxima fase, a primeira partida é fora, a segunda é em casa. E se chega pegar o Olímpia, é ao contrário. O Olímpia que se classificou melhor, né? E daí, na primeira fase, então ele vai jogar a segunda partida em casa. Mas primeiro tem que passar pelo Bolívar, né? Bolívar é o perigo próximo nosso, né? E o Flamengo, o Brasileirão, vai ter que ficar meio de lado, né? Se der sorte de arrancar o empate no Maracanã agora no sábado, tá bom, tá ótimo. E o interessante agora é colocar todas as fichas na Libertadores, né? É o perigo lá, não tem que reclamar, mas sabe o que é. Mas vai fazer o quê? Não tem outro jeito, né, minha gente? É assim que se comporta quando os times, quando têm duas competições importantes sendo disputadas, né? Mas o Internacional se comportou bem, né? A gente viu que também as substituições foram bem feitas, né, nesse jogo contra o Bolívar, e o Internacional chegou ao final aí com essa vitória que realmente era inesperada, né? E assim traz grandes benefícios para a próxima partida e para a possibilidade de classificação para as semifinais, para ficar entre os quatro, né? Aí depois a gente sabe o último jogo, a final, depois da próxima rodada aí que seria com o Fluminense e o Olímpia, nós teremos lá no Maracanã, partida única, né? Contra lá Boca ou Racing, né? Ou Palmeiras, né? O Palmeiras também de Pereira, né? Pereira lá da Colômbia, né? O time de Pereira, da cidade de Pereira, né, na verdade. E então nós temos todas essas equipes jogando aí para ir para o Maracanã na final, lá que é em 4 de novembro, se não me engano. Então é isso, né, minha gente? Nós temos aí essa possibilidade. Ah, para lembrar também, o Grêmio joga também domingo, né, às 19 horas, na Arena contra o Cruzeiro. Jogo importante para o Grêmio aí se manter entre os quatro, né? Aí do Brasileirão e garantir também a sua vaga para Libertadores do ano que vem, porque esse ano é só o Internacional que participa da Libertadores, certo, minha gente? Esse então foi mais um momento esportivo para a Rádio Interativa, para Destaque News, para a Rádio Interativa, a rádio da comunidade.